Alô Imóvel. Dicas do mercado imobiliário com Diogo Souza Gomes.
Bora começando mais um Alô Imóvel. Bom dia, Diogo.
Bom dia, Bárbara.
Uma ótima terça-feira pra você.
Para nós.
Bom dia, tá maravilhosa.
Bom dia, babazita linda, meu amor. Bom dia, meu síndico.
Bom dia, minha síndica. Tava com saudade.
A gente tava tão
desencontramos.
Só. Muitas vezes, né?
É.
Mas a nossa saudade tá na sintonia da nossa roupa. Olha.
É.
É hoje, isso. Eles vão cantar hoje.
É, vamos. Pretinhos básicos. É porque emagrece, entendeu?
Marmita, marmota. Bora?
Bora lá.
Bora.
Bora começando, Diogo. Tudo que meu pai tinha pertenceu ao meu avô. Mas o meu pai nunca requereu o inventário do meu avô. Meu pai morreu há pouco tempo. Eu, único neto, posso requerer o inventário do meu avô e pedir os bens deles direto pra mim, já que também eram do meu pai? Como funciona isso?
Ô, Bárbara, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender se o pai era o único herdeiro ali. Ok? Agora, o filho vai ter que fazer... entrar como inventariante para fazer o inventário do avô pro pai primeiro. É. E aí, no segundo momento, se ele é o único herdeiro do pai, se ele é o único filho, se o pai não era casado e ele vai ser o único herdeiro, ele vai fazer o inventário do pai para ele e aí sim ele vai conseguir regularizar toda essa pendência de documentação que veio lá desde o avô. Mas tem que entender se ele é realmente o herdeiro único dessa situação toda que veio lá do avô. O ideal é sempre estar assessorado por um advogado para ele conseguir entender isso e fazer toda essa documentação da maneira melhor possível.
Sim. Diogo, aluguei um imóvel para morar com meus pais e irmãos faz 4 anos. Foi feito um contrato simples de aluguel com duração de 2 anos e renovado uma vez com prazo igual de 2 anos. Agora a gente vai renovar mais uma vez e o locador está exigindo a cópia do RG de todos os outros moradores. A justificativa é que ele precisa saber quem está morando na propriedade dele. Estou escrevendo para perguntar se essa exigência é legal perante a lei.
Ô Tamara, teoricamente não, porque eu sou inquilino, eu sou locatário do seu imóvel e mora comigo quem eu quiser, né? Agora, depende muito, Tamara, hoje em dia a gente tem condomínios com portarias autônomas, portarias remotas e vários desses condomínios aí... não é uma exigência do contrato de locação, mas sim do controle de acesso do condomínio, que todas as pessoas que moram sejam cadastradas até para poder ter o acesso facilitado lá seja com a face, seja com biometria no condomínio. Então, nesse caso, sim, o proprietário pode exigir que todos que moram ali definitivamente apresentem a documentação para fazer esse cadastro, e o RG é o documento que comprova isso com foto de que aquela pessoa é aquela pessoa. Então não vejo nenhum problema nisso, e nem seu, principalmente porque provavelmente toda essa exigência é em prol da segurança, não só do condomínio, mas também da sua família que mora nesse apartamento.
Quando o inquilino não realiza a troca de titularidade prevista no contrato, é possível rescindir?
É sim, Bárbara. Teoricamente, os contratos rezam lá que ele tem que fazer a troca de titularidade, seja da CEMIG, seja da CESAMA, né, que são serviços contratados ali à parte do contrato. A partir do momento que ele não faz essa troca de titularidade, pode sim ser considerado quebra de contrato. É claro que isso é uma ação extrema. É muito mais fácil, às vezes, conversar com a pessoa. Às vezes, ela não fez essa troca por falta de conhecimento, por falta de tempo ainda. Mas, sim, pode ser considerado uma quebra de contrato.
Bom dia, Diogo. Sou casada em comunhão universal de bens. Estou vendendo meu imóvel já quitado. Porém, consta uma dívida no CPF da minha esposa. Isso pode atrapalhar a negociação?
Pode sim, Tamara. Principalmente se o imóvel for vendido financiado. E aí, quando for tirar as certidões negativas das pessoas físicas ali, ou seja, sua e da sua esposa, o dela vai estar provavelmente negativado e com problemas, que aí, dependendo do volume, pode ser um restritivo se for um financiamento bancário, por exemplo. Se for uma venda direta em dinheiro com a escritura, provavelmente não vai ter nenhum problema. Aí, óbvio, estou falando assim, tudo depende do tamanho da dívida, tudo depende em que estágio que está a cobrança dessa dívida, se, por exemplo, já chegou inclusive a afetar um pedido de penhora do imóvel, alguma coisa desse tipo, aí piora a situação. Então tem que tomar cuidado, sim.
Oi, Diogo, estou com uma dúvida. Estou vendendo minha casa e um corretor entrou em contato e pediu uma cópia do registro de imóveis para poder anunciar. É seguro eu passar esse documento? Não poderia passar somente a inscrição imobiliária, metragem, endereço e etc.
Ô Bárbara, infelizmente nosso mercado imobiliário, ele é muito informal ainda. Uhum. Então muita gente acaba anunciando um imóvel só com essas informações de metragem, endereço, descrição e tal. E pelo contrário, que bom que esse corretor te pediu a documentação e tomara que todos fizessem isso, quem dera se todos fizessem isso. O registro é público, então o corretor pode ir no cartório e pedir isso. Uhum. Então não tem problema nenhum você entregar essa documentação. Pelo contrário, você está exatamente antecipando o processo de venda para o corretor poder entender o quanto que sua casa está documentada, se está tudo certinho com a documentação, se ele pode anunciar aquele imóvel tranquilamente e se não tem nenhum impedimento que precisa ser resolvido, às vezes, antes de anunciar, para que muitas vezes a gente vê assim, ah, eu tenho um imóvel. Eu já quitei o financiamento, mas não dei baixa na alienação ainda. Uhum. E aí o corretor, se ele não pede esse registro na hora da captação, antes de anunciar, ele não sabe disso. E muitas vezes isso pode ser um impeditivo, não que vá atrapalhar a venda, mas dependendo do cliente que está comprando, se ele tem uma exigência de pagar para mudar rápido, por exemplo, e só depois que você viu isso, vai ter que ainda pedir carta de quitação, entrar no cartório com a baixa da alienação, isso demora 30 dias. Isso pode fazer você perder uma negociação por causa do time de negócio. Então, o ideal sim, na hora de colocar seu imóvel à venda, é disponibilizar para o corretor ou para a imobiliária o registro desse imóvel.
Então é certo, né?
Certíssimo.
Diogo, estou com uma dúvida que pode parecer engraçada, mas eu sempre tenho. O valor de venda do imóvel por metro quadrado é calculado pela metragem do terreno ou da área construída? Tanto faz se alguém vai comprar minha casa para derrubar e construir outra coisa, ou se vai comprar para morar, o valor de venda não muda?
Tamara, vamos lá. O valor do metro quadrado é um dos balizadores que a gente utiliza para poder fazer a avaliação do imóvel. A avaliação do imóvel é feita por amostragem de oferta e demanda, né? Então a gente tem ali os imóveis que estão sendo vendidos naquela região, naquela faixa de valor, e o metro quadrado é usado como uma das bases para isso. Agora, a pergunta dela é muito legal. Primeiro porque, veja bem, às vezes a gente tem dois imóveis de 100 metros quadrados. Um tem 100 metros quadrados, mas está num prédio de escada. O outro tem 100 metros quadrados, mas está num prédio com elevador, com área de lazer, com duas vagas de garagem. Então, entende que só o metro quadrado não pode ser o comparativo. E na pergunta dela, como é uma casa, pior ainda. Às vezes a casa está construída em um terreno que pode ser servido para um prédio. Então, esse imóvel hoje ele vai ter muito mais valor de metro quadrado como terreno do que como a própria casa em si, que vai acabar sendo demolida para dar lugar a um prédio. Agora, se essa casa estiver construída num terreno que não dá um prédio, pode ser que ela tenha expectativa do valor de um terreno muito alta, mas esse terreno, como pela lei de uso de solo, não pode ter um prédio ali, ou não cabe um prédio ali, esse valor de metro quadrado que ela imagina não vai acontecer também. Então, não se atente só ao metro quadrado para definir o valor do imóvel. Não vai funcionar.
Ótimo. Diogo, sou locador de um imóvel comercial e recebi um comunicado de desocupação do imóvel locado. Como devo agir após esse recebimento? Não tenho nenhuma imobiliária administrando o imóvel.
Ô Bárbara, ele é o proprietário, o inquilino está entregando o imóvel, entregou para ele uma carta de aviso de desocupação. Uhum. Isso normalmente acontece com 30 dias de antecedência. Então agora ele vai esperar o prazo desse aviso que foi recebido. Na hora de receber as chaves, como ele não tem imobiliária, ele vai fazer todo o acerto com o inquilino. Verificar se não tem nenhuma pendência de condomínio, se houver, de IPTU, de aluguel, é claro, de água e de energia, como é um imóvel comercial. E aí, ver o estado do imóvel, se foi feita uma vistoria lá atrás, e assinar um documento de distrato e colocar o imóvel no mercado de novo. Não tem mistério.
Entendi.
Gostaria de tirar uma dúvida. Estou com financiamento imobiliário aprovado na tabela SAC, mas a parcela ficou alta. Eu posso pedir para mudar para a tabela Price? É Price, né?
Price. Tamara, se ainda não está assinado, ele vai só pedir pro banco, ou pro correspondente, ou pro despachante que está fazendo isso para ele, falando que, olha, não vou financiar mais pela SAC, a parcela ficou alta para mim, vou optar pela Price. Como ele já tem o crédito aprovado na SAC, mudar para a Price é mais tranquilo. O difícil podia ser o contrário, porque a Price, como a parcela é menor, às vezes você precisa de menos renda para aprovar. Então, às vezes, você aprovou pela Price e não consegue mudar para a SAC, porque a SAC começa com a parcela mais alta e muitas vezes essa parcela não cabe dentro da sua renda. Mas da SAC para a Price é tranquilo.
Diogo, gostaria... Eu cancelei meu seguro residencial e minha corretora falou que eu não deveria ter feito isso, pois a Caixa pode cancelar meu financiamento. É verdade?
Ô, Bárbara, cancelar o financiamento é muito difícil, porque ele tem um contrato assinado. O seguro é obrigatório dentro do contrato. Então, você pode sofrer alguma penalidade ali, inclusive de aumento da taxa de juros. O que, que os bancos fazem hoje? A minha taxa de juros é 14%. Mas quando você contrata o seguro, ela cai para 12%. Quando você contrata alguma garantia a mais comigo, você tem relacionamento com o banco, tem cartão de crédito, ela cai para 10%. Então, ela vai vinculando desconto a serviços. Entendeu? Então, o que pode acontecer primeiramente é a sua taxa aumentar. Então, o importante é ler o seu contrato de financiamento para saber o que está vinculado e quais são as exigências ali para você não correr esse tipo de risco.
Entendi. Alguns moradores não recolhem as fezes dos pets no jardim do prédio. Eu não gosto de entregar às pessoas, mas acho isso muito feio. Como avisar o síndico da situação sem expor ninguém?
Ué, avisa o síndico da situação e não fala qual cachorro que você viu.
Tão simples.
Ô, Tamara, é complicado, né? Porque às vezes, como tá nos jardins do prédio, pode inclusive ser gente da rua e não do prédio, né? Então, assim, eu acho que você tá fazendo um papel de cuidar do que é seu, né? E aí, normalmente os condomínios hoje têm câmeras distribuídas no condomínio inteiro. Então, dá um toque na síndica e fala assim, olha... precisa tomar mais cuidado com isso, dá uma olhada na câmera e tenta identificar quem são as pessoas, tenta mais educar, coloca plaquinha no jardim, coloca plaquinha no elevador avisando isso. Então isso é mais, muito mais um trabalho de educação do que um trabalho de coisa. Agora, foi um condômino, está comprovado na câmera, provavelmente o condomínio dentro da sua convenção delimita ali até multas que ele possa ter que pagar por causa disso.
Se eu alugar um imóvel sem imobiliária, eu posso mesmo assim fazer vistoria, mesmo sem ter experiência?
Bárbara, não só pode, como deve. Né? A vistoria nada mais é do que um laudo que relata o estado que está o imóvel naquele momento da locação. Então, obviamente que uma imobiliária está mais treinada para fazer essa vistoria, tem equipamento para fazer isso, hoje tem aplicativos que registra foto, registra vídeo, etc e tal. Mas... ele pode fazer um laudo ali, tirando foto do celular, imprimindo para o cliente assinar e até descrevendo realmente. Né, olha, essa sala aqui tem uma mesa cinza com quatro banquetas azuis, ela tem um teto com forro branco. Então, descrever como está o imóvel, como está o estado daquilo, né? Se a pintura é nova, se a pintura está usada, como é que está o estado do piso. Principalmente esses detalhes que tem mais desgaste pelo uso e que pode evitar um problema lá na frente. Para ele poder exigir do inquilino devolver igual ele entregou, é fundamental que ele tenha uma vistoria bem feita no início da locação.
Tem que fazer.
Tem que fazer.
Diogo, estou entregando um imóvel, no contrato existe uma taxa de pintura, mas o apartamento está limpo e eu não vejo a necessidade de pintar. Esse valor é obrigatório?
Tamara, muito legal essa pergunta. Vamos lá. Limpo é muito subjetivo.
O que é limpo para mim não é limpo para você?
O que é limpo para mim não necessariamente é limpo para o cliente. E às vezes acontece muito isso. O cliente, ele tem a sensação de que, eu usei pouco o apartamento, ou eu só morei lá por 6 meses, ou só vinha final de semana, e por isso a pintura ainda está limpa. Ok, eu concordo que ela pode estar limpa. Mas a partir do momento que eu tenho subjetividade nessa negociação, ela passa para mim não fazer muito sentido. Então hoje, por exemplo, como procedimento padrão nosso é, o imóvel vai ser sempre entregue pintado para o inquilino. O imóvel sempre tem que devolver sendo pintado pelo inquilino na hora de entregar para o proprietário de volta. Porque aí eu não tenho esse tipo de discussão de limpo ou menos limpo. O imóvel está com pintura nova. Então, eu te entreguei com pintura nova, você vai me devolver com pintura nova, independente do tempo que você vai ficar lá. Se vai ser 6 meses ou se vai ser 10 anos de contrato de aluguel.
É vida dor de cabeça, gente. Pinta o negócio pronto.
Exatamente. Muito mais fácil.
Já pagou a taxa?
Já pinta de uma vez. Diogo, estou querendo financiar um imóvel, mas tenho medo de assumir uma dívida por muitos anos. Quais os erros mais comuns na hora de financiar?
Ô, Bárbara, o erro mais comum, sem dúvida, é a pessoa não entender que aquela dívida é uma dívida de longo prazo e não está programada para isso. Ou assumir um financiamento maior do que a capacidade do seu bolso de pagar. Agora, o mercado é muito volátil, né? A gente não fica normalmente empregado no mesmo lugar 35 anos, que é o prazo de um financiamento. Então, assim, se está dentro do seu orçamento agora, eu acho que assim, entra no financiamento e ponto final, né? Lá na frente... você vai ver o que vai acontecer. Se aí apertei, vende o imóvel. Né? Porque se a gente esperar completar 35 anos juntando dinheiro para comprar um imóvel.
Não vai comprar.
Não,
né?
Vai comprar. É. E ao mesmo tempo não dá pra gente saber se daqui 2 anos você vai estar empregado ou não. A gente espera que sim. Mas aí, eu sugiro sempre que a compra deve acontecer, principalmente porque o imóvel só aumenta de valor. Né, o imóvel só valoriza, e se ela deixar para comprar daqui 2 anos, quando ela achar que está com a estabilidade melhor, muitas vezes essa parcela já não vai nem caber no bolso dela mais, dependendo do valor do imóvel e da taxa de juros. Então, o risco comum é saber se cabe no seu orçamento nesse primeiro momento. Depois, vai acontecendo.
Vai indo, né?
Vai indo.
Depois vê.
Depois vê.
Deixa
para
amanhã. Pensa só amanhã. É.
Diogo, meu
primeiro
marido...
financia, depois se vira para pagar.
Um problema por vez, gente. Problema por vez. Meu marido, Diogo, alugou um apartamento em uma imobiliária e o contrato que está no nome dele. Mas ele faleceu há 15 dias. Eu e meus filhos podemos continuar no imóvel? Eu preciso alterar o contrato?
Tamara, normalmente os contratos já vem escrito que ele obriga seus herdeiros e sucessores. Ou seja, se eu sou a esposa e vou continuar morando no imóvel, o contrato continua sendo válido. Agora é óbvio, se ele já faleceu, você já tem essa consciência de que quer continuar lá, o ideal é se informar a imobiliária e fazer um adendo no contrato de locação, mudando o inquilino do nome dele para o seu nome, para já ficar tudo certo. Agora, tem que ver se já não está no contrato. Muitas vezes o contrato de locação, quando as pessoas são casadas, a gente já coloca os dois no contrato. Então, o inquilino é fulano e ciclano. Uhum. Então, se um morreu, o outro continua sendo o responsável
do
contrato.
A dívida continua, tá, amiga?
A dívida continua. Você vai morar... Não é dívida. É o pagamento pela sua moradia, né? Então, o ideal é ela fazer essa transição lá no contrato. Antes que vire dívida.
Isso. É mais chique, é mais chique. Diogo, se eu fizer um financiamento hoje, com as taxas atuais, mais pra frente essa quantia pode ser modificada ou que vale o valor do momento em que assinei o contrato?
Bárbara, o valor da taxa que você contratou é a que vale até o final do seu contrato.
Até o final.
Até o final. Agora, é importante as pessoas entenderem que normalmente os contratos estão vinculados a uma taxa pré-fixada mais uma correção pela TR, por exemplo. Então, se a TR aumentar muito, a gente vai ter uma variação do valor dessa parcela. Tudo bem, a TR normalmente é baixa e não interfere tanto. E uma coisa que é legal também sobre as taxas atuais é... O mercado muda muito. Há 7 anos atrás, a gente teve taxa de 14%. A gente, há 2 anos atrás, tivemos taxa de 8,5%, 9%. Uhum. Agora a gente está no meio desse caminho, entre 10% e 11%. Então, o comprador hoje tem o benefício de garantir a taxa atual para o seu contrato ao longo do tempo. Mas vamos supor que com alguma mudança de governo, essa taxa amanhã mude para 5%. E ele consegue, então, fazer a portabilidade desse financiamento. Igualzinho a gente faz de celular hoje. Sim. Ele consegue pegar do banco A para o banco B e fazer essa portabilidade, garantindo lá na frente uma taxa menor, por exemplo, se for o caso. Uhum. Então, o consumidor não precisa ter esse medo de... Ah, mas a taxa está alta agora. Tá, mas a valorização do imóvel também continua. Uhum. Então, nem sempre vale a pena você esperar, ficar numa expectativa da taxa baixar de 11 para 9... E o imóvel aumentar de preço aumentar. Muito mais do que essa variação. Né? Então, às vezes, você garante o imóvel, garante essa taxa de agora. E no futuro, nesses próximos 35 anos, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente está no Brasil.
Exatamente.
Se essa taxa baixar muito, você tem esse benefício de poder fazer a portabilidade.
Ótimo.
Fim. Foi rápido.
Acabou o nosso Alô Imóvel de hoje. Acabou. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para o WhatsApp 999089476. Está liberado. E o Diogo responde na próxima terça-feira.
Isso mesmo.
Beijos, valeu.
Beijo. Tchau.
Você acabou de ouvir Alô Imóvel, o seu tira-dúvidas sobre mercado imobiliário.